Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Marcas que aceleram Telha Norte.
Está começando mais um Camisa 10 aqui pela Jovem Pan, reta final do mês de janeiro, última semana do primeiro mês do ano, 27 de janeiro de 2020, que é uma data muito triste para o esporte mundial. Ontem nós tivemos aquele acidente trágico, a Jovem Pan já noticiou bastante ao longo da nossa programação, a morte do ídolo Kobe Bryant. Então, realmente é um dia triste para quem gosta de esporte, né? Principalmente para quem é fã de basquete, mas não é uma situação que se resume apenas ao basquete, aos Lakers, enfim, é uma geração inteira que sofre muito a morte de um ídolo do esporte mundial, não é mesmo, Daniel Lian?
É isso mesmo, Gabriel, um ídolo, esse foi um dos maiores gênios do basquete mundial, da história da NBA, especialmente neste passado recente da NBA, com um crescimento fantástico, bastante expressivo desse esporte, da própria Liga de Basquete Norte-Americano. E o Kobe Bryant teve uma história excepcional. Aliás, ele foi amigo de muitos brasileiros, ele era fã do Oscar, era amigo de jogadores de futebol, ele gostava muito de futebol também, gostava de outros esportes, tanto é que na Olimpíada do Rio de Janeiro ele assistiu todas as modalidades, ia para as arenas, enfim, e parecia ser um cidadão do bem, bem simpático também. O Kobe Bryant atendia as pessoas muito bem, então foi realmente uma perda irreparável aí para o esporte.
E não só isso, né? Para quem não conhece, o Kobe Bryant teve 4 filhas, né? Ele não teve um filho homem. E uma vez perguntaram para ele, que pena, né, que você não teve aí um filho homem para construir, continuar seu legado no basquete. E ele respondeu, quem vai construir será minha filha. E foi justamente a menina que também veio a falecer no acidente de helicóptero. Então ele, acima de tudo, também era um atleta muito politizado. Um cara que lia muito e um cara que falta hoje no esporte em geral, né? Infelizmente é uma perda aí muito grande no esporte mundial. Bom, meio-dia e 2 a gente vai chamar o break, mas antes do break tem uma partezinha de um curta-metragem chamado Querido Basquetebol, e é a carta aí de despedida do Kobe Bryant quando ele parou de jogar pelos Lakers, e assim a gente vai chamar o intervalo aqui no Camisa 10. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel like a... É aquela carta que ficou famosa e ele diz o seguinte: tudo por você, tudo pelo esporte. Você deu a um garoto de 6 anos o sonho de ser um Laker. E eu sempre vou te amar por isso. Mas eu não posso continuar te amando obsessivamente por mais tempo. Essa temporada é a última coisa que eu vou poder te dar. Meu coração consegue aguentar a batida. Minha mente pode lidar com o trabalho. Mas meu corpo sabe que é hora de dizer adeus.
Ok.
E tudo bem com isso.
I'm ready to let you go.
Eu estou pronto para deixar você.
I want you to know now.
Eu quero que você saiba disso. Para que nós dois possamos saborear todos os momentos que ainda viveremos juntos.
The good and the bad.
Os bons e os ruins.
We have given each other all that.
Nós demos um ao outro tudo o que temos.
We both know.
E nós dois sabemos.
No matter what I do,
independente do que eu faça, preciso partir agora. 5 segundos no relógio, tudo nas minhas mãos. 5, 4, 3, 2, 1.
Isso, Camisa 10, e as homenagens foram tantas em todo o planeta por artistas, atores, e também jogadores, personalidades de todas as áreas homenagearam Kobe Bryant. Isso ocorreu também na NBA, na partida entre Houston Rockets e também Denver Nuggets. Os jogadores das duas equipes acabaram fazendo aí uma homenagem depois da morte confirmada de Kobe Bryant. Vamos ver aí
a homenagem.
Essa homenagem foi feita em quadra ainda, né?
Em quadra. Os jogadores cabisbaixos acabaram lendo ali algumas frases.
Muito emocionados.
Houve também um minuto de silêncio, todos muito emocionados.
É, realmente...
E no telão exibido a foto de Kobe Bryant, de 1978, ano de nascimento, a 2020.
Quem também fez homenagem ao Kobe foi o Marcelinho Huertas, que dividiu vestiários na última temporada do Kobe pelo Los Angeles Lakers. E a gente vai acompanhar também o vídeo agora do Marcelinho Huertas.
Felizmente, uma notícia devastadora, não só para quem é fã de basquete, mas acho que para o mundo inteiro. No primeiro momento... Quando eu fiquei sabendo da notícia, a gente sempre espera que não seja verdade, que seja um rumor de internet, mas de repente começa a chegar um monte de mensagem, rede social fica completamente alterada e um monte de notícia chegando, realmente deu para ver que era verídico, né? A tragédia do acidente de avião, de helicóptero. E realmente não tem muito o que falar, somente tentar desejar força para a família e saber que vai ser uma perda muito grande para o mundo do basquete e que o legado dele felizmente vai ficar aí para sempre e que foi uma honra poder ter dividido o vestiário com ele no seu ano de despedida e ter podido vivenciar momentos maravilhosos na carreira do Kobe Bryant. Então, só queria desejar conforto ou não sei nem o que falar para a família dele numa hora dessas. Descanse em paz, Kobe.
Tá aí, portanto, Marcelinho Huertas dividiu, né, a quadra, foi companheiro ali do Kobe Bryant, mas por todos os lados vieram as homenagens, também no futebol. E um que era fã de Kobe Bryant, Neymar, o brasileiro, gosta muito de basquete, era fã de Kobe Bryant e ficou sabendo da morte do jogador de basquete no intervalo da partida. E aí, quando anotou o segundo gol do Paris Saint-Germain, ele acabou homenageando Kobe Bryant, fazendo número 24, que era o número da camisa do Kobe Bryant.
O Neymar que ontem marcou 2 gols, né? E aí você que nos acompanha por vídeo, ele tá indo à câmera e faz o 24, o número do Kobe Bryant. E a filha dele também ficou muito, muito conhecida, porque ela tava seguindo os passos do pai, né? E estava junto com o pai no helicóptero e a menina era apaixonada por basquete também, Gianna Bryant. É, a gente tem o vídeo dela aqui no Camisa 10, vamos acompanhar. É, ela já batendo bola em quadra, esse vídeo ficou muito famoso na época. E o Kobe tá acompanhando junto, né? Realmente é aquilo que a gente falou no início.
Ela vai fazendo cestas, né? E de salto alto ainda.
Foi o que a gente disse no começo. Uma vez ele foi perguntado se nenhum, né, ele não teve filho homem, então acabaria ninguém seguindo ali os passos. E ele disse, não, a minha filha vai seguir meus passos, né? Não
pois
importa.
Infelizmente, uma fatalidade, um caso que realmente chocou ontem o planeta, a morte desse astro do basquetebol, o Kobe Bryant, um astro do esporte. Mas então vamos agora falar aqui do futebol paulista, né? O futebol brasileiro, meu caro Gabriel Dias, é o Palmeiras, Gabriel?
É, o Palmeiras. Pedro Marques já tá aqui com a gente. Como é que foi o jogo ontem, Pedro Marques? Empate, sem gols. Tranquilidade para os dois lados, né, Pedro?
É, nada de gols ontem em Araraquara, num calor infernal no interior de São Paulo. Palmeiras e São Paulo não saíram do zero. É claro que vale ressaltar aqui que o Palmeiras teve 2 grandes oportunidades, 2 bolas na trave, mas as equipes não se sobressaíram e terminaram no empate 0-0. O Palmeiras teve a sua evolução destacada pelo professor Vanderlei Luxemburgo, que comentou sobre Ramires. O Ramires que vem de uma lesão, vem do futebol da China e ontem fez um bom jogo diante do São Paulo. Foi elogiado pelo professor Vanderlei Luxemburgo.
Vocês assim, não tem o número que nós temos, né? Então eu tenho certeza que o Ramires vai crescer, porque os números que nós temos com o pessoal da ciência lá, mostra que ele não é um jogador que está em fim de carreira. Muito pelo contrário, é um jogador que está sem treino, que ele ficou muito tempo num lugar que não tinha uma qualidade de treinamento e vem de uma cirurgia, né? Então, a hora que ele conseguir se recuperar, não tenho dúvida de que ele vai dar muitas alegrias, porque ele, se você pegar já o jogo passado e esse jogo, a dinâmica dele, e com uma coisa, ele jogando aqui, eu tô jogando com dois, a marcação dele é excelente, roubando muita bola, pegando muita bola, se aproximando do ataque, dando aquelas arrancadas que ele dá. Então acho que ele vai crescer.
E não é só o Ramires que merece elogios. A base do Palmeiras surpreende nessa temporada com apenas duas rodadas, com apenas dois jogos. As crias da academia já jogaram o equivalente a 288 minutos, mais do que a soma dos últimos três anos do Palmeiras em campeonatos paulistas, né? Isso em apenas duas rodadas. O Verdão também, que para 2020 prepara um tapete. O Allianz Parque está recebendo a grama sintética e nós temos imagens da instalação do gramado no Allianz Parque. Muito legal, muito bacana. O Palmeiras tem expectativa de voltar ao estádio até a metade de fevereiro, comecinho de março. Lembrando que um representante da FIFA virá ao Brasil para checar as condições do gramado, ver se está tudo em ordem, para poder liberar o Allianz Parque para as partidas do Campeonato Paulista. Enquanto o Palmeiras não tem o Allianz, o Verdão volta a campo no Pacaembu. Já nesta quarta-feira, diante do Oeste, os ingressos variam de R$ 40 a R$ 120. O Palmeiras vai jogar, então, no Pacaembu. Meu caro Daniel Lian, Gabriel Dias, amigos do Camisa.
Valeu, Pedro Marques, muito obrigado. E agora o outro lado também, né? O São Paulo ontem tem muito torcedor nas redes sociais cobrando o time. É um exagero, hein, Chacon? Fala, Chacon.
Exagero porque, claro, começo de temporada é necessário aquela paciência. Claro que essa palavra paciência é a mais complicada aí pro torcedor do São Paulo, que há muito tempo não conquista um título. A gente toma o pulso, né? O Daniel Lian também acompanha nas redes sociais essa questão. O pessoal também é impaciente quanto a essa questão dos títulos, né? Falta aí essa sequência pro São Paulo conquistar uma taça, coisa que não acontece desde 2012. O tricolor ontem, no jogo contra o Palmeiras, deixou a desejar, principalmente na questão do ataque. Foram várias finalizações erradas durante a partida. Na questão da defesa, conseguiu se segurar, mas viu um Palmeiras muito agressivo, muito pra cima, e o técnico Fernando Diniz comenta sobre a partida e fala também que o Palmeiras teve sim grandes oportunidades, mas elege a oportunidade de Dani Alves na segunda etapa como a principal do jogo.
Eu acho que o placar foi justo, ele demonstrou mais ou menos o que aconteceu no jogo. Acho que a gente começou o jogo melhor que o Palmeiras, aproveitando mais o chute fora da área, com volume de escanteio, bola parada, e o Palmeiras, no primeiro momento que eles tiveram a chance, eles tiveram um ataque mais agudo. Então a leitura do jogo foi mais ou menos essa. A gente teve um volume a maior parte do tempo, mais com a posse, com um chute mais de fora da área, com alguns bons cruzamentos, mas não tivemos chances muito, muito claras. A segunda tempo tivemos uma chance bem, a mais clara do jogo, na minha opinião, com o Daniel. E o Palmeiras, em lances mais esporádicos, conseguiu chegar com um pouco mais de verticalidade.
Verticalidade, né? Uma palavra que o torcedor cobra da equipe do São Paulo. Falta efetividade na equipe do São Paulo. Teve mais posse de bola do que a equipe do Palmeiras, que soube aproveitar as chances que teve. Agora o São Paulo permanece em Araraquara. O jogo foi fora de casa, literalmente, tanto pro São Paulo quanto pro Palmeiras, mas pro São Paulo também pela questão não só de ser fora da cidade de São Paulo, mas também ser um jogo como visitante. Permanece em Araraquara. Na quarta-feira encara a equipe da Ferroviária lá mesmo na Fonte Luminosa. Depois, aí sim, volta a São Paulo para enfrentar o Novo Horizontino na outra rodada. O tricolor tem 4 pontos, está aí no começo do campeonato, tem muita coisa para acontecer. Se mantiver o favoritismo, deve sim garantir a classificação para a próxima fase. Pelo menos é isso que se espera dos 4 grandes, e é isso também que se espera do São Paulo, chegar à fase final e lutar pelo título. Claro, começo de ano, e ainda assim a palavra de ordem é paciência para também daqui para frente, daqui a algumas rodadas mais pra frente, aí sim poder avaliar se o trabalho é bom ou ruim nesse começo de temporada.
Valeu, Chacon.
Valeu, abraço.
Aí as informações aí de São Paulo e também de Palmeiras, meu caro Márcio Espímpolo, que também está aqui com a gente. Espímpolo, comecinho de temporada, um jogo que até que houve algumas oportunidades aí de ambos os lados, né, Espímpolo?
Foi um jogo que no segundo tempo caiu muito de rendimento, né? No primeiro tempo eu achei melhor. Eu não concordo só com o Diniz que o São Paulo foi mais próximo de vencer. A chance mais clara foi a do Palmeiras com a bola na trave do Ramires, né? Ramires meteu a bola na trave. Agora, o Daniel Alves perdeu um gol, o Palmeiras no primeiro tempo também teve uma bola tabelada ali pelo meio e o Volpi fez uma bela defesa. Também foi a chance clara de gol, mas o Palmeiras meteu uma bola na trave com o Ramires. Os times estão cansados, é só começo de temporada, muita coisa vai ocorrer ainda. No segundo tempo tem aquele receio de arriscar um pouco mais, tomar o gol e perder. Campeonato Paulista nesses clássicos regionais, acho que nós vamos ter muito mais esse receio do que a vontade de ganhar. Só acho que o Fernando Diniz tem que dar um pouquinho mais de rodagem pro Pato, né? Se a tese do... tem que ver quem tá melhor. O Elinho não tá merecendo a titularidade com a camisa do São Paulo. Se o Pato não merece, o Elinho merece menos. E sobre o Ramires, que também fez destaque o técnico Vanderlei Luxemburgo, ano passado muito ruim. Esse ano tá melhor, é um jogador que pode ajudar o Palmeiras e muito, porque com a bola no pé ele tem qualidade.
É isso aí. Tá aí as informações.
Muito obrigado.
Muito obrigado, meu caro Márcio Espínpolo. Mas nós vamos
agora... comentar também alguma coisa?
Não, tudo bem. Vamos passar reto nessa. Vamos para o Egito. Aliás, Márcio Espínpolo, você também, Gabriel, jogam futebol, né? E muito bem, os dois craques aqui da seleção Jovem Pan, especialmente quando há essa disputa, vocês vão muito bem. Mas quem vai bem também é o futebol do Egito. O clube 6 de outubro contratou El Bader. É um jogador de 74 anos.
Meu Deus!
Vou repetir, 74 anos.
Eu tenho uns amigos aí, Paulinho Fonseca.
Pois é. Dá até tempo o Paulo ainda, Baier, já passou o Paulo Baier. Passou o Paulo Baier. Então, o clube quer reivindicar junto ao Guinness Book, o livro dos recordes, que seja aí colocado como o atleta de sua equipe, como o mais velho jogador de futebol profissional do planeta e da história. Vamos ver aí o jogador egípcio. Olha lá, ó. 74 anos, mas tá com a fisionomia boa.
Ah, tá inteiraço, hein?
Tá inteiraço, cara, tá. Tá bem ali, ó. Tá retão, já vai batendo uma bolinha, dando entrevista, olha lá.
Meu Deus do céu. Estou muito feliz aqui com o meu clube. Isso. Apesar da minha idade, vou jogar muita bola, disse o jogador de 74 anos.
Tá mumificado, né, no Egito?
Mumificado. Lá no Egito, os caras se conservam, lá no sarcófago. Ele saiu do sarcófago e vai direto pro campo.
Que isso? Meu Deus do céu.
Ou melhor, não, mas é brincadeira da parte, é legal, hein? 74 anos, o cara encarar aí um futebol profissional.
Algum clube aqui no Brasil poderia tentar também bater esse recorde também. Agora, né?
É verdade.
Vou falar do Corinthians enquanto isso. Enquanto você pensa aí, Daniel.
Vamos lá. Então vamos lá, Gabriel. Aliás, ontem, empate 1-1
com o Mirassol.
Foi sofrido, hein, Gabriel?
Nossa Senhora. Bom, o técnico Thiago Nunes destacou que a equipe está em evolução. O Corinthians venceu no meio de semana passada o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1. E nesse jogo de ontem, no interior de São Paulo, no estádio municipal de Mirassol, o time saiu na frente por 1-0. O gol foi marcado pelo Ramiro num toque bom do Bozelli. E o Ramiro, na entrada da área, colocou a bola para a rede. O Corinthians fez 1-0. O segundo tempo, depois desse gol, o Corinthians caiu muito taticamente, tecnicamente. O time praticamente não chutou mais a gol. E o Mirassol conseguiu empate no segundo tempo. O time da casa empatou com o time corintiano e conseguiu, assim, se salvar de uma derrota para o Corinthians. No finalzinho, aliás, Cássio fez grandes defesas. O destaque realmente foi o goleiro do Corinthians, que pegou muito. O Mirassol quase conseguiu virar o jogo para cima do Corinthians. O técnico Thiago Nunes destacou também que, além desse processo natural de evolução, quem vai ganhar mais chances com ele é o Pedro Henrique, jogador que está, neste momento, atuando na zaga ao lado do Gil. Pedro Henrique tem a confiança do técnico Thiago Nunes, que, por incrível que pareça, tem escalado também Lucas Piton na outra lateral. Fagner e Lucas Piton são os laterais do Corinthians atualmente. O técnico Thiago Nunes vai dando chances aí para os jogadores que estavam na base do Corinthians até recentemente. Outro destaque é que Pedrinho tem jogado muita bola pela seleção brasileira no pré-olímpico. O Brasil já está a um passo de chegar ao quadrangular e agora Pedrinho é aguardado em breve, né? Deve voltar na semana que vem para a equipe corintiana. É aguardado pelo técnico Thiago Nunes, que vai ver aí como é que vai colocar o Pedrinho para jogar nessa equipe. Outro destaque para fechar o noticiário do Corinthians é que o Coritiba, que tinha dado sinalização positiva ao Timão para a contratação do Jadson, fez um novo pedido à diretoria corintiana, e o Coritiba quer que o Corinthians rescinda o contrato com o Jadson para que aí sim possa contratá-lo. é uma situação mais delicada essa, porque aí o Corinthians não está disposto, né, a rescindir tão facilmente o contrato com o Jadson, mas é a cláusula ali para o Coritiba ter o jogador no seu elenco. Outro destaque é que o presidente André Sanches aguarda para essa semana as documentações aí finais para o caso Vitor Cantídio. Afinal, o Vitor Cantídio é esperado para jogar já nessa próxima rodada do Campeonato Paulista. É claro que as coisas são difíceis, os documentos estão ainda demorando bastante para chegarem aqui no Brasil, para serem liberados. O Corinthians já pagou a liberação dos documentos, mas por enquanto ainda não houve esse documento ainda não chegou na Federação Paulista de Futebol, ele vem da Federação Colombiana. Então, por isso, o Vitor Cantídio não está inscrito no campeonato estadual, Daniel Lia.
É, e com isso, o técnico Thiago Nunes acabou repetindo a escalação da estreia contra o Botafogo. Aliás, a estreia foi arrasadora contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ontem parecia que seria da mesma forma, logo no comecinho o Corinthians atacou. Meu caro Márcio Espímpolo, depois tomou sufoco. O que esperar do Corinthians para essa temporada?
Foi a primeira vez que o Corinthians foi testado na defesa, digamos assim, né? Porque na Florida Cup, na primeira rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians não havia sido testado no meio para trás, digamos assim. E a partida de ontem mostra que o Corinthians precisa de ajustes, né? O Corinthians precisa de ajustes. O Thiago vai ter que fazer essas alterações na equipe. Campeonato Paulista vai ser uma montanha russa. Em algumas rodadas, tudo maravilhoso quando o time vencer, como o Corinthians goleou na primeira rodada, e aí aqueles elogios até precipitados e prematuros em alguns momentos. Olha como o Corinthians acertou nessa contratação, Thiago Nunes vai fazer o time jogar ofensivamente, jogar bonito, e agora esses ajustes, como o próprio Thiago colocou na entrevista coletiva. Então, calma, é Campeonato Paulista, o parâmetro, a nota de corte vai ser nesse degrau. Campeonato Paulista, Libertadores, a coisa vai subir de estágio, e se o time errar como o Corinthians errou ontem, é suficiente para tomar um tombo e voltar para casa. Então, precisa melhorar, precisa ajustar. Mas claro que o norte, o fim do túnel tem aquela luz e o corintiano pode ficar mais empolgado do que viu no ano passado, sim.
E agora eu vou contar uma novidade para vocês. Na Telha Norte, você deixa sua casa novinha e ainda pode ganhar um carro. Isso mesmo, é a promoção Marcas que Aceleram Telha Norte. A cada R$150 gastos em marcas participantes, você ganha um número da sorte. E depois é só se cadastrar no site da promoção. E pronto, você já estará concorrendo a um carro zero quilômetro por semana. Para saber mais, acesse promoção marcasqueaceleram.com.br ou visite a loja da Telha Norte mais próxima de você. Não fique fora dessa, Daniel Lian.
Meio-dia e 25. Vamos falar do futebol internacional. O Meia Eriksen, ele acabou sendo contratado ali pela Internazionale de Milão e veio do Tottenham, né? Recebeu uma festa digna de Papa em sua chegada à Itália. Vamos ver as imagens aí da chegada do Eriksen.
Impressionante, hein?
Ele fica ali numa janela.
Acho que ele não... tem medo de altura, que ele não encosta na janela.
Ele não chega perto do parapeito. Mas muitos torcedores acompanhando aí a chegada.
Ao fundo da província, os torcedores. Aí vai lá, faz uma selfie.
Aí só a janela, porque ele tem medo mesmo, hein?
Ficou longe ali da janela, o meia.
Só põe o braço pra fora. Tem cara que tem medo, né?
Só não tem medo de entrar na grande área, né? Quando não pode ter medo de entrar na grande área. Mas realmente ali na apresentação ele ficou longe do parapeito.
Meu Deus do céu. Meio-dia e 28, Lian. E quem não entrou em campo no final de semana, mas joga hoje é o Santos, né? O José Manuel de Barros transmite na Pan 8 horas da noite no YouTube Jovem Pan Esportes. E agora o torcedor do Santos quer saber das novidades do seu time. E aí, Diogo Mesquita, tudo bem, Mesquita?
Tudo bem, Gabriel. É isso aí. O Santos fecha essa segunda rodada de Paulistão, tem partida complicada, joga contra o Guarani lá em Campinas. O time tem muitos desfalques, além de não ter um elenco muito inflado, o Santos ainda tem desfalques importantíssimos. O Lucas Veríssimo, zagueiro, começou a temporada machucado, não se recupera a tempo, irá desfalcar o time na noite dessa segunda-feira. O Soteldo segue com a sua seleção, também não entra em campo contra o Guarani na noite de hoje. E o Marinho, ele que se machucou contra o Bragantino, teve uma fratura detectada no pé esquerdo, irá desfalcar o Santos de 4 a 6 semanas. Um desfalque que irá ser muito sentido. O Marinho cresceu muito no final da última temporada. O Derlis Gonzalez deve entrar no lugar do Marinho. Ele já entrou no lugar do atacante na última partida, deve ganhar a posição de titular. Começa hoje contra o Guarani. Por isso, o Gesualdo Ferreira não deve mudar o esquema tático do Santos, deve manter o 4-3-3. O zagueiro, o goleiro Everson, falou com a imprensa, comentou sobre essa partida contra o Guarani. Vamos ouvi-lo.
A gente sabe também que vamos enfrentar uma equipe tradicional, que é a equipe do Guarani, no Brinco de Ouro, onde eles sempre têm um histórico muito bom de bons números. Eles vêm de uma vitória fora de casa de 4-0 diante da equipe da Inter de Limeira. Lógico que numa estreia sempre fora de casa é difícil conquistar esse resultado, então a gente vai procurar trabalhar. O professor Gesualdo vai ver quais são as melhores peças para esse jogo, para que a gente possa, lá no Brinco de Ouro, respeitar a equipe do Guarani, mas buscar o nosso objetivo, que é sempre a vitória.
Aí o Everson, que com certeza será o goleiro titular na noite dessa segunda-feira. O Everson vai ser o goleiro, portanto, para na lateral direita, Luiz Felipe, Luan Pérez na zaga. O Felipe Jonathan fecha a primeira linha, é o lateral esquerdo. Pelo meio, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches. No ataque, Derlis Gonzalez, Caio Jorge e Eduardo Sacha.
E aí, Spimpolo, Santos hoje em campo, valeu, Diogo.
Um abraço.
Muita gente colocando muita expectativa no português, hein? Mas é Campeonato Paulista, né? Igual você disse, tem que esperar um pouco, o parâmetro tá lá embaixo, né?
É, na primeira rodada, o adversário foi um dos mais qualificados, digamos assim, né, do Campeonato Paulista. Hoje, já a gente espera um Santos diferente, que possa vencer o jogo. Mas sem Soteldo, Marinho, jogador que vai fazer falta. Os melhores jogos do Santos no Campeonato Brasileiro foram com esses caras, né? Com Soteldo, com o Marinho jogando bem e com o Sacha fazendo gols. Sem esses caras, o Santos, sem esses caras juntos, o Santos vai sofrer, claro que vai sofrer. Agora, com o Marinho, acho que